Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um 3 em 1. Um programa que você conhece, aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão sobre tudo que é mais importante da nossa política nacional. Seja muito bem-vindo, hein? Chega mais, porque o negócio vai esquentar por aqui. Comigo, Paulo Matias, Bruna Torlai, Jorge Serrão, o nosso Fábio Piperno e diretamente dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Produção, solta os destaques para a gente começar a semana. O nosso quarteto analisa o centenário de nascimento do pernambucano Paulo Freire, o símbolo de uma classe política ou exímio criador da educação, hein? Essa é uma discussão que a gente vai ter por aqui. Em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e se prepara para a Assembleia Geral da ONU de amanhã. E o ministro Paulo Guedes desiste de acompanhar Bolsonaro em Nova York para tentar consertar a bagunça causada pelo aumento no IOF. Mas antes da gente começar o nosso 3 em 1, a gente conta com a sua participação aqui no programa, sempre respondendo a pergunta do dia. A gente vai começar a semana te perguntando o seguinte: você acha que Paulo Freire é o grande responsável pela deficiência que existe hoje no sistema educacional brasileiro? É ele o responsável? Qual que é a sua opinião sobre isso? Envie um vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo de até 30 segundos na horizontal pra gente, 119-3117-0620. Esse é o WhatsApp da Jovem Pan, manda aí o seu vídeo. E olha, gente, além disso, a nossa enquete com essa mesma pergunta tá lá no Portal da Pan, o maior e melhor portal de notícias desse país. Então, a gente quer muito contar com o seu voto. Corre lá agora no www.jp.com.br e vote, participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar tudo que a gente vai discutir no início dessa semana, nesta segunda-feira, a hashtag é o nome do programa, a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet, é sempre muito bem-vindo. Vamos nessa, produção? 5 horas e 4 minutos, tá na hora de começar mais uma semana aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque durante a comemoração do centenário de nascimento, o educador pernambucano Paulo Freire ganhou uma exposição aberta no sábado, que vai até o dia 5 de dezembro, aqui em São Paulo. Paulo Freire nasceu em Recife e morreu em São Paulo em 1997. Era formado em Direito pela Federal Pernambucana. Ao longo da vida, construiu e executou teorias em torno da educação que o levaram a ser considerado em 2012, por meio de lei, como o patrono da educação brasileira. Um dos métodos desenvolvidos por Paulo Freire, que é super atual nos dias de hoje, é o combate às notícias falsas. Há registros de 41 títulos conquistados em instituições de ensino, como nas universidades de Harvard, Cambridge e Oxford. Paulo Freire, uma figura bem lendária e também bem polêmica. Os métodos do educador são venerados por alguns, mas também desconsiderados por outros. Um desenvolvedor e executor de métodos fundamentais ou um ideologista, hein? Um verdadeiro idealista, é justamente isso que eu quero saber do nosso quarteto aqui. Vou começar por quem vai jogar um tempero nessa discussão. Coloca o Fábio Piperno aqui para mim, por favor, produção. Piperno, para a gente começar a aquecer a tarde desta segunda-feira, eu quero saber o seguinte: o resultado que nós temos hoje na educação brasileira, o resultado do PISA, enfim, o resultado geral, a produtividade da educação brasileira hoje, ela é muito ruim. Isso se deve ao Paulo Freire?
Bom, boa tarde, uma grande semana a todos. Eu acho que a gente poderia dizer que isso seria a obra de Paulo Freire se continuamente o Brasil, se ininterruptamente, por alguns ciclos, o Brasil adotasse as teorias, os ensinamentos do mestre Paulo Freire, o educador que mais conhecido que o Brasil produziu até hoje. Aliás, o Brasil deveria, inclusive, se perguntar o seguinte: por que é que Paulo Freire é tão respeitado e admirado praticamente em todo o mundo? Por que é que há cátedras e centros de estudo sobre Paulo Freire em países, por exemplo, de IDH, super desenvolvido? Por exemplo, lá na Finlândia, há um centro de estudos Paulo Freire. Na Suécia, Paulo Freire, inclusive, foi homenageado com um busto em Estocolmo. Há centros de estudo e cátedras de Paulo Freire, sobre Paulo Freire, por exemplo, no Canadá, lá nos Estados Unidos, você acabou de citar Harvard, em vários países da América Latina. Quer dizer, assim, ninguém é obrigado a adorar, venerar, admirar o educador Paulo Freire, mas seria muita ignorância não reconhecer que ele tem uma obra bastante sólida e uma obra de amplo reconhecimento nesses países todos que eu acabei de citar.
Muito bem, Constantino, eu acho que uma discussão que cabe a gente fazer aqui no nosso 3 em 1 é dividirmos a teoria da prática. Eu quero saber a sua opinião sobre a teoria, ou seja, o que Paulo Freire prega, e se essa prática foi bem executada.
Pois é, Paulo, é muito importante fazer essa distinção pelo seguinte: a fama e a reverência toda que o Paulo Freire tem no Brasil, né, da esquerda, não tem nada a ver com o método de pedagogia dele, que, aliás, é bem plagiado, segundo várias denúncias, não era tão original e foi meio que plágio. Mas é análogo ao que acontece com Oscar Niemeyer e outros, né? Chico Buarque. A reverência não vem das músicas do Chico Buarque, dos livros, né? Ou nem mesmo da arquitetura do Oscar Niemeyer. É porque são comunistas famosos no mundo todo, né? Então, veja, é verdade que nos Estados Unidos, John Dewey e tantos outros aqui, a academia também foi tomada pela esquerda, eles levam a sério Paulo Freire, né? Mas o resto do país nem sabe quem ele é. E é por isso que o ensino ainda funciona, né? Porque não reverencia-se alguém que levou a luta de classes para dentro da sala de aula, que foi exatamente o que ele fez e por isso ele é tão reverenciado. O que Paulo Freire fez e por que ele é mais conhecido? Porque ele enxergava opressores e oprimidos, chamava de método neoliberal o ensino objetivo de matérias como português, como matemática, e queria subverter tudo isso com doutrinação ideológica, né? Passar a libertar o aluno com a tal teoria crítica, que não pode criticar o comunismo, né? Nem o Paulo Freire, pelo visto. E desde então começou esse troço aí que a gente vê nas salas de aula. Então é óbvio que Paulo Freire tem, sim, muita culpa no cartório nesse resultado catastrófico que temos no nosso ensino público, né? O Brasil é o patinho feio, está na rabeira do índice internacional medido pelo PISA, e isso tem a ver com o Paulo Freire. Mas é a mesma história: deturparam o Freire, nunca foi usado. É a mesma história que fazem com Marx. Deturparam o Marx, né? Cento e tantas experiências socialistas, tudo acaba em opressão e miséria, mas dessa vez vai, se ao menos colocarem em prática de verdade o que Marx defendia. Então isso aí é o quê? É uma seita, ideológica, né? As pessoas não têm nenhum compromisso com o fato, com a realidade, e ficam reverenciando esse sujeito aqui, autor desses livros aqui, que eu convoco todo mundo a ler ou tentar, porque é a coisa mais enfadonha que existe. Ele é o pai intelectual da Dilma, né? O que ele diz é que você espreme e entende, é o óbvio ululante, e o resto é um bando de parafernália para dar um ar de profundidade onde só tem ideologia, né? Então não diz nada com nada, fala um monte de baboseira, é uma pessoa que deveria estar na lata do lixo da história, e fica aí essa turma da academia reverenciando ele, que nem professor foi, né? Ele era, só dava aula no MST, ele era formado em direito, como você disse. Escutem Dom Lourenço de Almeida Prado, né, que foi o reitor do prestigiado Colégio São Bento durante vários anos. Ele, fazendo análise sobre Paulo Freire, é realmente um massacre, né? E leiam Paulo Freire para entender do que eu estou falando aqui. É realmente um embuste do começo ao fim.
Bruna Torlai, como é que você avalia aí o legado de Paulo Freire aqui na educação brasileira?
O legado de Paulo Freire, né, essa admiração toda que ele desencadeia nos setores acadêmicos e até culturais do Brasil, é a maior prova da decisão nacional pela mediocridade, pela santificação do que é mais frágil do ponto de vista intelectual. Não tem virtude, não tem excelência, não tem originalidade, não tem absolutamente nada de admirável. A única coisa que o Paulo Freire significa é aquele pretexto para que toda a esquerda universitária tenha aí um símbolo que eles dizem que é intelectual, mas não é. Eu achei muito legal o Constantino mostrar que ele leu as obras, e eu gostaria até de dizer, Constantino disse que é insosso, que é enfadonho. Vamos falar da obra do Paulo Freire, que não adianta você falar que ele é maravilhoso se você não entendeu o que ele disse. Você tem que, em primeiro lugar, entender o que ele disse e quem ele copiou. Existe um marxista bem mais famoso que o Paulo Freire, bem mais estudado, e aí sim, com uma certa competência, né, que é o Vygotsky, que tem um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal, que qualquer pessoa que tenha tido a infelicidade de cursar uma licenciatura no Brasil conhece, porque eles enfiam isso goela abaixo, foi meu caso também. Bom, de qualquer maneira, o Vygotsky é um autor interessante, porque você entende o que os marxistas entendem por teoria educacional. E aí ele tem esse conceito, que é zona de desenvolvimento proximal, que é o seguinte: você só consegue fazer com que um aluno avance se você parte do princípio do contexto dele, das coisas que ele conhece, de um universo que já lhe é conhecido. O Vygotsky deu esse nome pomposo. Eu daria um nome de bom senso. Qualquer professor com um pingo de sanidade mental sabe que você não tem como ensinar uma criança a escrever dando o alfabeto grego para ela, né? Você tem que ensinar com o alfabeto em português. Se você quiser ensinar ela a escrever em grego, que ela nunca viu na vida, ela não vai conseguir. Então é meio que evidente, meio óbvio, lulante, que você tem de partir dos conhecimentos que ela já tem, do universo que ela já tem. E qualquer professor sabe disso. Por isso que... isso que a gente chama de método fônico, que lida com sons, que são algo comum a toda criança, e todo mundo sabe que educar com música é um método tradicional que funciona, porque a sonoridade é uma coisa fundamental na vida de uma criança, e é aquilo que tem de mais universal e de mais comum, né? Por isso que esse recurso dá tão certo. Na verdade, é a mesma coisa, você parte de algo que a criança já tem. O que o Paulo Freire pega? Ele faz? Ele pega esse conceito básico do Vygotsky, que é um marxista, e ele, sendo também marxista, como dizia ele, pela graça de Deus, ele transforma isso numa série de livros que são uma enorme encheção de linguiça, que só convencem quem não tem um pingo de noção do que foi a paideia grega, do que foi o trivium e o quadrivium, de quem foi o José de Anchieta e o que ele fez pelo Brasil, do que é ensino de línguas, não tem a menor noção de quando você começa com imagem e quando você passa para abstração, não tem a menor noção de que uma pessoa que não sabe lógica nunca vai ter um pingo de senso crítico, porque ela não sabe desmascarar o infeliz que está mentindo na cara dela. Uma pessoa que é educada com slogans e, infelizmente, eu digo infelizmente, porque o Paulo Freire parece ser símbolo da educação brasileira. Isso é muito ruim para o Brasil, porque significa que o símbolo da educação brasileira é uma fraude total, é alguém que é incapaz de tirar a pessoa, arrancar a pessoa do seu contexto para ensiná-la a ser livre. Perfeito. O que faz o método Paulo Freire? Desculpa, Paulo. Imagina, isso é uma questão de honra para mim.
Sem
isso
problema.
Tenho que continuar. O que faz o método Paulo Freire é enclausurar a pessoa numa jaula. E se ela já está numa jaula, em condições terríveis, ela vai ficar ali eternamente. Ou seja, o método Paulo Freire produz escravidão mental e não liberdade. Por isso que ele é execrável.
Agora, Serrão, ontem todo mundo que foi lá no Google acessou e viu o rostinho de Paulo Freire lá. Como é que você viu essa ação do Google?
Olha, marketagem pura, saudações, meus amigos e amados haters. É isso, né? O consenso mundial, ele consegue produzir falsos heróis. E a esquerda, ela trabalha muito bem isso. Historicamente, ela sempre conseguiu essa façanha. Gerar falsos heróis, como também o outro lado hoje também tem se empenhado bastante em demonizar exageradamente esses falsos heróis. O Paulo Freire, se ele fosse levado minimamente a sério, a gente ia chegar à conclusão a que a Bruna Torlai acabou de afirmar. Ele não tem projeto pedagógico sério nenhum, a não ser destruir a mente das pessoas. Aquela obra dele lembra muito o conto que Lima Barreto fazia referência, né? O homem que falava javanês, né? Era idolatrado naquela brusundanga citada por Lima Barreto, o personagem que tivesse a capacidade de falar uma língua que ninguém falava, era o javanês. Então, a nossa esquerda trabalha com esses que falam javanês. É uma falsa intelectualidade. O mundo acadêmico brasileiro, Lima Barreto, desde a década de 10 do século 20, ele já denunciava essa demagogia, essa hipocrisia, essa falta de conhecimento real dessa intelectualidade, que poderia muito bem ser chamada de intelectualoide e não de intelectualidade. Então, é isso que produz Paulo Freire. Eu escrevi hoje no site da Jovem Pan, meu artigo é uma desomenagem a Paulo Freire. Ele copiou o modelo dele, ele é uma farsa intelectual. Ele copiou esse método dele de um norte-americano, um missionário norte-americano, o Frank Laubach. Isso, um cara que viveu no começo do século, final do século passado, começo do nosso século XX, viveu bastante e teve sua obra descaradamente copiada pelo Paulo Freire. Só que com um agravante ruim. Freire incluiu marxismo-leninismo dentro da obra dele. E aí a gente viu a bagunça que foi feita e é esse raciocínio tosco, ideologizado, que é passado como grande meta, grande modelo educacional a ser seguido. Por isso, exatamente, que o Brasil, em termos de educação, está tão ruim. Mas não é só por isso, não. É que o Brasil nunca, de fato, levou a sério a educação. Poucos políticos brasileiros tiveram a luta incessante para que o povo brasileiro tivesse realmente educação. Então, precisamos cuidar disso, porque não dá para ficar uma pátria ignorante a vida inteira.
Muito bem, Serrão. Agora eu queria colocar uma discussão aqui para vocês justamente do nosso presente, né? Porque vocês, no caso o Constantino, a Bruna e o Serrão, estão criticando essa questão do método Paulo Freire, a história, a essência, envolvendo o marxismo cultural, enfim. Mas eu quero trazer também aqui para o Brasil a nossa discussão, porque nós estamos no terceiro ano do governo Bolsonaro e quais são os resultados, ou qual é o contraponto a esse modelo? O que está sendo produzido hoje no Brasil de contraponto? Ou seja, Paulo Freire é ruim. Mas o que está sendo colocado no lugar? Consta, você começa.
Muita coisa, né? Na verdade, basta entrar lá no site do MEC e ver o que a CEALF tem feito sob o comando do Carlos Nadalim. Esse sim, né? Alguém que merece nosso respeito, que tem feito um ótimo trabalho trazendo ciência para a alfabetização, né? E lembrando exatamente isso, né? Transmitir conhecimento objetivo para crianças, desde da mais tenra idade até mais tarde, para não ficar numa de que nós pega o peixe é apenas uma maneira diferente de dizer e que nós temos que aceitar, porque senão é opressor, né? Porque senão é preconceituoso com quem veio da periferia. Então, essa mentalidade paulofreiriana destruiu de vez a educação no Brasil, que não dá nem para chamar de educação. É uma fábrica de analfabetos funcionais, né? E a gente colhe o resultado disso até hoje. Pessoas que leem e não sabem interpretar, pessoas que não sabem o básico de fazer conta, de matemática, e que acham que ideologia de gênero é ciência, né? Então, enquanto que chamam todos os outros de negacionistas. Isso é uma geração paulofreiriana. Agora, o fenômeno é internacional. A escola de Frankfurt, aqui nos Estados Unidos, aparelhou também a academia toda com marxismo cultural. Então, é preciso reverter isso com o básico. E é o que vem fazendo, por exemplo, a CEALF, sobre o Carlos Nadalim hoje. Eu quero voltar ainda ao Carlos, ao Paulo Freire, Paulo, para dizer o seguinte: ele era alguém que considerava Che Guevara um porco assassino, que mandava fuzilar mulher grávida, tá? Que sentia tesão com odor de sangue, isso em cartas escritas para namorada, para o pai, que naquele diário da motocicleta não apareceu, né? É, ele considerava Che Guevara um símbolo de amor, Paulo Freire, enquanto que considerava a família um símbolo da opressão. Por aí você já vê, né, quem é Paulo Freire e quem é que a nossa esquerda e nossos ministros do Supremo, né, alguns, e o Google estão reverenciando, né? Uma pessoa que acha que um porco assassino é o símbolo do amor e a família é o símbolo da opressão. Agora, quando a gente olha o resultado do nosso ensino, a gente tem que concluir, né, com uma certa honestidade, de que o Brasil tem o patrono que merece.
Deixa eu chamar o nosso Fábio Piperno aqui. Piperno, como é que você viu aí os comentários tanto da Bruna, do Serrão e do Constantino?
Olha, eu fico imaginando o seguinte, né? Realmente tudo culpa de Paulo Freire. Aliás, nem foi um pensamento hegemônico, até porque o Brasil é muito grande e há estados em que a esquerda até hoje não teve a oportunidade, enfim, de governar, e eu creio que nesses estados aí as ideias de Paulo Freire não tenham sido tão aplicadas aí na formação dos nossos estudantes e principalmente na alfabetização das nossas crianças. Mas o Brasil, por exemplo, hoje é um país que tem um ministro da educação, né, para quem, por exemplo, gay é resultado de famílias desajustadas. A universidade não pode ser para todos, especialmente, enfim, para os mais pobres. Crianças com, enfim, deficiência só atrapalham os demais e por aí vai. Então, como é que o Brasil vai se recuperar do seu déficit educacional com essa gente? E aliás, tem mais uma coisa. Quando Paulo Freire lançou, né, a mais conhecida das suas obras, aí, a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire nem morava no Brasil, Paulo Freire morava no Chile, né? Naquele tempo, vigia aqui no Brasil o regime da, enfim, da ditadura que tanta gente matou e que, obviamente, no ensino não adotou as ideias de Paulo Freire. Eu acho o seguinte, realmente muita gente no mundo deve ter se enganado, se encantado, né? De forma bastante, digamos, ingênua com as ideias de Paulo Freire, tanto são hoje os centros de ensino, centros de referência em países com níveis educacionais, né, top e tal, e países que, aliás, entre os 10 países de maiores IDHs do mundo, quase todos têm centros de referência, centros que estudam, ou então cátedras voltadas aí à obra de Paulo Freire. Então, eu acho que realmente, no mínimo, ele foi muito competente em iludir toda essa turma mundo afora.
Bruna, para responder.
Olha, eu acho que valeria a pena o Piperno dar uma olhadinha no currículo, por exemplo, dos estudantes da Alemanha. Não sei se o Paulo Freire é estudado pela esquerda alemã. Eu acho que o fato de a gente ter tantos centros acadêmicos, tanta gente referenciando, é simplesmente um reflexo de você ter tanto marxista nas universidades ao redor do mundo. E isso não é absolutamente nada de extraordinário. A gente sabe que tem mesmo. Agora, eu realmente recomendo que o Piperno dê uma olhadinha na estrutura toda de ensino da Alemanha, que é uma das melhores do mundo, tá? Que forma estudantes absolutamente competentes, em que inclusive é mais longa, eles ficam ali na escola até os 19, até os 20 anos, são mais anos de estudo, né? E aí se verá que não tem nada aí do marxista de fichinha que foi o Paulo Freire. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer também é que o que o Constantino falou é interessante a gente perceber. Não se trata de atribuir a culpa ao Paulo Freire, isso seria errado. O problema é a mentalidade paulofreiriana de entender que você se libertar da sua estupidez é você fazer uma concessão ao opressor e não deixar de ser oprimido.
Piperno, para responder.
Não, eu acho, realmente, eu fico estarrecido com algumas coisas, mas, e principalmente com o esforço que há nessa tentativa de desconstrução do educador brasileiro mais respeitado no mundo.
Piperno, eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício, porque eu fiz isso durante 3 anos, então eu tenho toda a possibilidade para falar aqui em qualquer lugar. Eu gostaria que você se atribuísse a missão de dar aula de lógica aristotélica para filhos de analfabetos, porque eu fiz isso e eu consegui, e não foi usando o método Paulo Freire, foi justamente tratando com respeito cada um dos indivíduos que tinha diante de mim, e em vez de dizer para mim mesma, nossa, esses caras são filhos de analfabetos, são oprimidos, coitadinhos, nunca vão conseguir chegar a Aristóteles. Eu apresentei Aristóteles para cada um deles e permiti que eles se elevassem para entender o que liberdade significa.
Piperno.
Que bom isso, né? Quer dizer, seria muito ruim se a gente tivesse um único pensamento, uma forma consensual exatamente de fazer esse trabalho de alfabetização.
Serrão, em seguida, Constantino.
Mas eu vou à pergunta que o Paulo fez inicial, que é muito interessante. Qual tem sido a maior dificuldade do governo Bolsonaro em promover alguma mudança mais efetiva na área da educação? A área do MEC. O MEC é o ministério efetivamente mais aparelhado pela esquerda historicamente. A educação como um todo, o ensino brasileiro, ele é manipulado pelo raciocínio esquerdista. A formação de professores, ela é feita dessa forma. A área de comunicação, não há uma faculdade de comunicação em que você não aprenda o esquerdismo, a base da escola de Frankfurt, mal dada, mal ensinada, sem as leituras corretas para deformar o pensamento daquele que acaba depois virando profissional de educação. Então, é imensa a dificuldade de você transformar ideias onde você tem a pobreza de ideias, onde você não tem a seriedade do raciocínio e dos conceitos corretos aplicados à realidade. Então, a gente tem essa farsa da esquerda que tem o seu alcance mundial. Nós estamos vendo hoje, o Brasil é vítima dessa campanha internacional permanente esquerdista contra o próprio Brasil. Ele nunca vai dar certo. Se aqui tiver um dirigente diferente do pensamento esquerdista, como tem hoje, vai tomar pau mundialmente. E hoje a gente tem tanto o ataque que Bolsonaro sofre aqui dentro do Brasil, ele também sofre lá fora e com uma novidade curiosa. Isso tudo é financiado com o dinheiro que foi roubado aqui do Brasil durante décadas de governos esquerdistas.
Quem pediu a palavra enquanto o Piperno estava comentando foi o Constantino aqui. Então, por favor, Constantino.
Primeiro, vamos mostrar que a gente realmente lê e marca, né? A gente lê e marca, porque eu recomendo que todos leiam Paulo Freire, porque aí, quando você tiver que debater Paulo Freire, você vai ter que sair com quem leu Paulo Freire, vai ter que sair da zona de conforto de repetir apenas apelo à autoridade. Ele é famoso no mundo todo e tem cátedras por lá e repetir slogans. Né? Veja, Marx também tem muitas cátedras por aí afora, inclusive na Escandinávia, e ninguém vai dizer que a Dinamarca e a Suécia são marxistas, muito menos que o sucesso relativo desses países se deve à ideologia marxista, o que seria mais ridículo ainda. Né? Então é preciso ir ao cerne da questão e debater. A Bruna mencionou a lógica aristotélica, meu Deus, que desafio tentar ensinar lógica aristotélica para alguém que aprende apenas a repetir chavões, slogans vazios, né? E é nisso que se transforma quase todo o discípulo de Paulo Freire. Quando você lê Paulo Freire e espreme, é exatamente isso que sobra. E de novo, quem for ler pela primeira vez Paulo Freire vai ficar impressionado. Eu gravei um vídeo só com várias citações de Paulo Freire, inúmeras e longas citações. Quem escuta pela primeira vez tem convicção plena de que ele é o pai intelectual de Dilma Rousseff. Não por acaso, são os mesmos que reverenciam ambos.
Piperno, por favor.
Não, eu quero dizer o seguinte, enfim, o Constantino tem todo o direito de discordar, de debochar de algumas ideias, porque, afinal de contas, puxa vida, né? Pelo menos Paulo Freire construiu ideias, né? Muitas delas adotadas, copiadas por aí, né? E, infelizmente, aqui no Brasil nem tanto, porque, afinal de contas, o Brasil vem aí de uma tradição muito autoritária e o Brasil não gosta de debater ideias, né? Já vem de longe, né? A elite brasileira sempre foi muito pródiga e muito competente em relação a isso, né? em abafar essas discussões todas. Agora, realmente, o Brasil que teve recentemente aí, né, Abraham Weintraub, ministro da Educação, Ricardo Vélez, agora o Milton Ribeiro, ministro, como eu disse antes, né, ministro que diz que as famílias de gays são famílias desajustadas e tal. Realmente o Brasil deve estar progredindo muito e, quem sabe, exportando modelos. Quiçá a gente, inclusive, nos próximos anos, consiga verificar pelo mundo algumas cátedras especializadas exatamente nesses ensinamentos que a gente vê aqui no Brasil de hoje.
30 segundos, Constantino.
30 segundos, bom, em primeiro lugar, de novo, só ataques ad hominem, né? Mas o ponto não é esse, o ponto é o seguinte, pelo menos vamos reconhecer então que o fracasso é obra de décadas de Paulo Freire e seus discípulos, né?
Não.
Ou alguém tem saudade de Cid Gomes, dos petistas todos que passaram pelo MEC, né? Era uma maravilha.
Não, né? Saudades de Jarbas Passarinho, ministro da Educação do governo Médici, né? Nossa, quantas saudades.
Isso. Do regime militar. Então, e outra coisa importante, Outra coisa importante a mencionar é o seguinte, né? Essas salas de aula que tinham muito mais debate na época do Paulo Freire, né? Hoje, quem está tentando interditar o debate de ideias são justamente os discípulos de Paulo Freire. Tem até um meme circulando que é hilário pelo poder de síntese, que diz assim: Paulo Freire é aquele que ensina o método crítico pelo qual você depois não pode mais criticar o próprio método de Paulo Freire. É uma beleza, né? Até a juíza aí andou dando decisão contrária à União poder promover campanhas mostrando o verdadeiro Paulo Freire, porque ele é tão reverenciado como um deus por alguns, né, que a gente não pode sequer debater ou criticar, de fato, suas ideias. Precisa partir sempre para os rótulos. Não, ele é reverenciado e quem diz que ele não é isso tudo não é bom. E isso encerra o debate.
Vai lá, Piperno.
Não, eu queria, de fato, conhecer educadores que a extrema-direita do Brasil exporta, porque ela é muito competente para produzir memes. Agora, educadores, nem tanto.
Extrema-direita.
Não, tá errado isso aí.
Por favor, Bruna, por favor.
Tá errado, eu acho que é uma ignorância e uma ingratidão absoluta a gente não reconhecer o trabalho da igreja que fincou a educação no Brasil. O que a gente pode chamar de educação no Brasil foi um trabalho de séculos dos jesuítas que aplicavam um negocinho, que o Piperno seria legal se ele estudasse também, chamado trivium e quadrivium, que é um método que é tão funcional que até hoje ele é utilizado, por exemplo, na educação italiana, na educação alemã, nos países que justamente têm os maiores índices educacionais. Claro, não sejamos injustos. É unicamente método? Não. É a maneira como você seleciona o professor. País que vai ter índice de educação boa não é país que escolhe a pessoa porque ela é de esquerda, de direita, ou como uns gostam de dizer, de extrema esquerda ou de extrema direita. País que vai ter educação que funciona é o cara que sabe diferenciar o ideólogo, a vagabundo, do professor de verdade. E o professor de verdade nunca vai se rebaixar à indignidade de usar falsos teóricos. Ele vai simplesmente ter respeito por aquele que está na sua frente e promover um ensino que realmente tenha resultados. Mas para isso, sabe o que a gente tem que ter? A gente teria que ter políticas educacionais de valorização do professor. O que a gente tem no Brasil, de fato, há um século, é simplesmente ter transformado o ofício do professor num trabalho de terceira, quarta, quinta, décima linha. Hoje virou subemprego de gente medíocre. Por isso que está totalmente tomado pela militância esquerdista. Não sabe fazer mais nada, vai ser professor e ideólogo em escolinha. É uma pena.
Serrão, 30 segundos.
Por isso, leiam lá o artiguinho que eu escrevi hoje, que eu defendo exatamente isso, que a educação ela tem que ser forjada na base moral familiar, mas no ensino de qualidade, que é baseado nesse trívio e quatrívio que a Bruna acabou de se referir. Essa é a base do ensino. Você tem que ter lógica, você tem que ter as artes liberais clássicas ensinadas às crianças e não ideologia barata.
Muito bem, gente. Olha só, são 5 horas e 32 minutos. A gente vai para a nossa primeira pausa, um rápido intervalo comercial. Mas para você que nos acompanha pelo YouTube, deixa eu pedir aqui para todos, deixem o like na nossa transmissão, tanto no canal do 3 em 1, quanto no canal da Jovem Pan News. Verifiquem se vocês estão inscritos em ambos os canais. E daqui a pouquinho a gente volta com uma análise sobre o discurso de amanhã do Bolsonaro lá em Nova York, na ONU. Fica por aí.
3 em 1.
Estamos em plena estação da gripe. Você já se vacinou? O que está esperando? A vacina da gripe diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados ao vírus da influenza, H1N1. Com esse gesto, você se protege e evita idas aos serviços de pronto atendimento. Ligue já na PPVAC e agende seu horário ou vamos até você. Diga que ouviu na Jovem Pan e ganhe descontos de até 30%. Ligue PPVAC 11 3813 9611.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu o cachê.
O esporte da Jovem Pan tá de cara nova. Novos programas, debates, entrevistas, informações exclusivas, as narrações do futebol brasileiro, tudo isso com a marca Jovem Pan Esportes. Antes, durante e depois do jogo, nosso time entra em campo com grandes comentários. Depois do apito final, quem rola a bola é Fred Ring e a mesa de debates do Canelada, que analisa os principais jogos da rodada no pós-jogo da Jovem Pan. As perguntas que ninguém faz, a gente coloca na mesa aqui no Cadeira Cativa Jovem Pan, sempre às sextas, às 2h15 da tarde. E o humor tem lugar certo, é o humor com o futebol no novo Comédia Futebol Clube, com Rudi Landucci, Vampeta, Renato Albani e Paula Vilhena. E além disso, você confere todo sábado, em um novo episódio, o melhor debate de ideias no um contra um. Os melhores argumentos para você escolher seu lado nessa discussão. Siga o canal Jovem Pan Esportes do YouTube e acompanhe todas as novidades no aplicativo Panflix.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 36 minutos. E olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro deu início a uma reunião com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os temas tratados no encontro não foram divulgados pelo Palácio do Planalto. A reunião acontece em Nova York, nos Estados Unidos, onde os representantes de Estado chegaram para a 76ª Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro é o único dos líderes do G20 que vão participar do encontro que não foi vacinado. A primeira consequência aconteceu quando o chefe do executivo brasileiro foi a um restaurante comer uma pizza. Ele foi barrado na porta por não ter o comprovante de vacinação e teve que comer na calçada. Entre as principais expectativas relacionadas à participação de Bolsonaro na Assembleia da ONU é que podemos ou não esperar o discurso dele. O que a gente pode esperar do discurso dele? A gente vai discutir isso agora com o nosso quarteto. Serrão, eu quero começar por você justamente nesse sentido. Tem uma imagem circulando na internet do presidente Jair Bolsonaro ao lado do Boris Johnson, e o Boris Johnson diz que se vacinou com a vacina da AstraZeneca, enfim, e ele diz no discurso para todos se vacinarem. Essa imagem está aparecendo aqui no meu telão, se a produção conseguir colocar aqui para quem nos acompanha por imagens, vai ver justamente esse momento que eu estou dizendo. E houve um certo constrangimento aí, porque o presidente da República não se vacinou até agora. Seu comentário.
Essa questão se vacinou ou vacilou é um debate que vai longe. Vai longe porque o objetivo aqui da imprensa brasileira, majoritariamente, é detonar o Jair Bolsonaro. A gente aqui, como não cai nessa, vamos para outro tipo de análise. O que que ele tem que falar amanhã de importante na ONU? Ele tem que mostrar que é possível ter um país sob gestão conservadora, sob possibilidade de um país evoluir dentro de um pensamento conservador em comparação com o desastre que foram 16 ou 20 anos aí de pensamento esquerdista e pseudo-social-democrata, que destruíram completamente o Brasil, principalmente na área da educação, que nós acabamos de falar mais cedo. Não vamos nem entrar. Se entrar no mérito da economia, então a gente vai para o terror. Porque o que esse método petista e tucano fez no Brasil foi aumentar ainda mais a voracidade dessa máquina estatal que temos por aqui, que é uma máquina cleptocrática, é o crime institucionalizado no poder. Então hoje a gente tem que mostrar para o mundo que estamos hoje numa luta dos brasileiros honestos contra uma bandidagem que ocupa a máquina do Estado. Então, vamos ver se o discurso de Bolsonaro vai conseguir chegar perto de pontuar alguma coisa em relação a isso. Mas tem que lembrar também que o Brasil hoje é um player importantíssimo no mundo. É aqui que vai ter a mais importante implantação do 5G na internet, porque aqui nós vamos fazer um uso muito diferenciado da internet. O agronegócio está pronto para a nova tecnologia 5G ser utilizada e esse agronegócio é quem produz alimento para o resto do mundo. Então o Brasil ainda tem muita contribuição a dar ao planeta, mas ele tem que colocar seu discurso verdadeiro de o que significa o Brasil no mundo. Vamos ver se o Bolsonaro consegue isso. Se ele não conseguir, um dia a gente vai conseguir.
Piperno, a frase do Boris Johnson para o Bolsonaro foi: vacinas salvam vidas. Eu quero um comentário seu sobre dois aspectos. O primeiro, sobre o presidente não ter se vacinado ainda. E o segundo, o que, dá para esperar do discurso de amanhã, que inclusive está previsto, a produção me avisou aqui, amanhã, 10 horas da manhã. Piperno.
Bom, se apresentar numa reunião como essa, e sendo o único chefe de Estado entre os países mais importantes a não ter se vacinado, diz muito sobre o que ele pensa sobre essa pandemia que já dizimou quase 5 milhões de pessoas. Aliás, eu queria até dizer sobre isso, eu estou realmente estou numa expectativa muito grande para ver esse discurso do Bolsonaro, porque ele, inclusive, andou dizendo nos últimos dias que ia falar algumas verdades lá na ONU. E que verdade será que ele vai falar, né? Será que ele vai finalmente explicar para a gente por que, o Brasil é o vice-campeão mundial de mortes por Covid? O Brasil, com 2,7% da população mundial, infelizmente, tem 12,5% dos óbitos por conta dessa terrível pandemia? Ou será que, por exemplo, ele vai conseguir explicar por que o Brasil, entre as economias relevantes, entre as 30 maiores economias do mundo, o Brasil foi quem tem tido os piores índices de crescimento? Aliás, no segundo trimestre foi assim, de acordo com um dado, inclusive, divulgado há pouco aí pela OCDE. Ou será que ele vai conseguir explicar para o povo brasileiro? Porque, afinal de contas, ele não tem lá muita preocupação em falar para o mundo. Ele não é um cidadão do mundo. Ele é um cidadão que abastece as redes sociais dos seus grupos. E aí, então, eu imagino, por exemplo, que ele consiga explicar para o mundo, para o nosso ambiente brasileiro, né? Por que essa disparada nos preços dos combustíveis, né? Porque, afinal de contas, Jair Bolsonaro é alguém que consegue terceirizar as desculpas do fracasso, né? Então, a questão dos combustíveis é culpa do ICMS dos governadores, a pandemia, muito provavelmente, dos ministros do Supremo, o Pibinho, o Pibinho deve ser da esquerda e a possível crise energética, quem sabe, acabe sobrando para São Pedro. E uma última coisa, né? Quando eu vi o Bolsonaro ontem comendo esse pedaço de pizza, eu fiquei em dúvida, será que ele foi lá para exercer o papel de chefe de Estado ou ele está se candidatando a estrelar o próximo filme do Borat?
Bruna Tornai.
Eu achei super interessante o Bolsonaro ter insistido em ir sem se vacinar e mostrado que ele está imune justamente porque ele contraiu o Covid. E eu não sei se todo mundo percebeu e teve acesso a essa notícia, mas uma juíza, ela recentemente deu aí um ganho de causa para uma professora lá em Santa Catarina que entrou na justiça pedindo para não precisar se submeter à vacinação justamente porque ela havia contraído Covid e estava com uma imunidade muito superior a se ela tivesse vacinado, né? Como a gente sabe, quando alguém contrai um vírus, ela tem um grau de imunidade muito superior a quem não contraiu e se vacinou, né? Então, na verdade, eu não entendo por que, que é um motivo de preocupação alguém não ter se vacinado, se ele teve o Covid e está mais imune do que todo mundo ali que não teve e se vacinou, já que a própria imunidade de quem teve, ela é superior à imunidade aí promovida pelas vacinas que são experimentais, às quais as pessoas recorrem sim, porque de fato vacinação é uma política pública de saúde clássica e que funciona, mas obviamente como ocorre para todas as outras doenças, quem teve a doença está imunizado, né? Eu saiu da decisão aí dessa juíza que, justamente evocando esses argumentos, deu ganho de causa à professora, dizendo: não, de fato, não faz sentido ela se submeter a vacinas que estão em fase de teste se ela já está imune por ter tido o vírus. Então é muito interessante que um presidente de um país como o Brasil ouse quebrar aí esse dogma de que, ai meu Deus, se eu não tiver vacinado, nossa, corre para baixo da mesa que o mundo vai acabar. Eu acho interessante, por quê? Porque aí a gente eleva essa discussão para um outro patamar, né? Dane-se, tudo bem, se tem ali aquele controle social insano que você tem que comer a pizza na rua, o Bolsonaro nem ligou, ele pegou e comeu a pizza ali. A dignidade dele de defender essa ideia é muito mais importante do que o conforto num restaurante. Ele não foi lá para passear. Afinal, ele foi lá para representar o Brasil. E eu, como cidadã, achei extremamente corajoso da parte dele, em vez de se submeter ao comum, né, ao que todo mundo espera, ser aquele chefe de Estado da gravatinha, que é bonitinho e dá mão para todo mundo, ai, tem que vacinar, vacine, põe a máscara, faz aquele teatro todo. Eu acho mais interessante ter alguém autêntico e que tenha algo a dizer do que faça esse papel. Tô curiosa para o discurso da manhã, não vou fazer previsão, vou esperar ouvir o que ele tem a dizer para analisar depois.
Muito bem, deixa eu só fazer um registro aqui. Necessariamente quem contraiu a Covid-19 não está imune ao vírus. Isso é o que diz a ampla maioria dos cientistas. Quem por um acaso veio a contrair, pode contrair pela segunda vez, pela terceira vez. Por isso, a Jovem Pan sempre ressalta a importância da vacinação. Não deixem de se vacinar. Rodrigo Constantino.
Quem se vacina também pode contrair o vírus, Paulo. E eu acho que o presidente deu um nó na mídia ali, né? Foi até muito engraçado de ver, porque ele jogou uma isca e quase toda a imprensa caiu. Primeiro deram uma chamada de que ele teve que comer em pé porque não tinha o tal passaporte de vacinação. Depois descobriram que isso era meio que fake news, né? Que ele foi numa pizzaria onde não tem lugar para sentar dentro, e a regra é essa, né? Até o Guga Chakra, de um grupo que bate no presidente todo dia, teve que esclarecer isso aos pares, né? Os restaurantes todos quase têm mesa fora e mesa dentro, ele poderia ter sentado fora de qualquer restaurante que ele quisesse, porque ali não se exige o passaporte. Foi apenas isso. Mas problematizaram num dia em que sequestraram um helicóptero para tentar levar para Bangu, problematizaram comer pizza em pé, o presidente, né? Então, isso mostra como o presidente está conectado com o povo e como que a mídia está presa numa bolha que fala cada vez com menos gente, né? Porque o povo acha o máximo isso, enquanto que a turma queria um engravatado que vem para Miami sem máscara, mas que na frente das câmeras da TV fala bonito e com 8 máscaras, né? Sobre a postura de não ser vacinado ali no meio de todos os vacinados, parabéns para o presidente num aspecto também, não campanha contra a vacina, nada disso não, mas a obrigatoriedade da vacina é algo que preocupa todo mundo. Esse negócio de passaporte vacinal é fascistoide, isso é fascistoide ainda mais porque estamos lidando com vacinas experimentais, né? E que tem algumas pessoas, infelizmente, até mesmo ido a óbito. Nós temos que falar esse nome da verdade. Então, o presidente estava ali como o único representando a liberdade nesse aspecto, e a ciência, sim. Estudos israelenses mostram que alguém que contraiu o vírus tem 12 a 13 meses de imunidade natural, e que é muito mais do que a vacina. Isso está nos estudos israelenses, né? Então, é ciência. Sobre a fala dele, eu também prefiro esperar, mas tenho certeza que ele vai alfinetar o globalismo, né? Que representa exatamente isso. Vamos empoderar a OMS, e ela vai poder ignorar a soberania nacional, a Constituição, a democracia dos países e ditar todas as regras de cima para baixo, né? Até porque o presidente, graças a Deus, ele não é um cidadão do mundo. Ele é um brasileiro, e um brasileiro patriota que foi eleito para governar segundo os interesses dos brasileiros e não do Putin ou do Macron ou do Joe Biden, né? E sobre as crises que a gente está vivendo, realmente, onde já se viu imaginar culpar a falta de chuva pela crise hídrica maior em 150 anos, ou então o vírus chinês pela pandemia, né? Basta olhar para a Argentina, bem ao lado, e ver como está pior em todos os aspectos, e aí a gente lembra que essa coisa de apontar dedos para o Bolsonaro serve só para militante de redação.
Muito bem, vale destacar mais uma vez, as vacinas não são experimentais porque foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nós aqui insistimos a todos que nos ouvem na Jovem Pan, vacinem-se, é o único caminho da gente superar essa pandemia. São 5 horas e 48 minutos, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Jovem Pan News.
As empresas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta segunda-feira que a vacina desenvolvida por elas contra a Covid-19 é segura e induziu uma resposta imune robusta em crianças de 5 a 11 anos. A dose é mais baixa, um terço de cada injeção. Os dados são preliminares e ainda precisam passar por avaliações de especialistas para serem publicados em revista científica. O estudo foi feito em 2.268 crianças. Até agora, a vacina da Pfizer pode ser aplicada em pessoas a partir dos 12 anos, tanto no Brasil quanto em outros países. A comprovação da eficácia ainda precisa ser feita. A própria farmacêutica tem que solicitar este uso às agências regulatórias em todo o mundo. Aqui no Brasil, no caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Organização Mundial da Saúde já aprovou o imunizante. Resta agora saber se ele poderá ser aplicado em crianças nesta nova faixa etária dos 5 aos 11. Sobre a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos, foi comprovado que a morte de uma jovem de 16 anos em São Paulo não está atrelada à vacina da Pfizer. Vale lembrar que o Ministério da Saúde pediu que a vacinação em adolescentes fosse suspensa, alegando que os efeitos não estão claramente definidos. Já a Anvisa destacou que pode haver a vacinação e, com isto, estados e municípios estão cada um seguindo uma medida. No entanto, praticamente todos optaram por manter a imunização para a faixa etária de 12 a 17 anos. A boa notícia é que já há expectativa de novos resultados para uma nova faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade. E estes resultados podem ser divulgados ainda neste ano. O estado de São Paulo atingiu, no último domingo, a marca de 50% da população total imunizada com as duas doses da vacina ou com um imunizante de dose única contra a Covid-19. O número representa cerca de 23,1 milhões de pessoas com esquema vacinal completo, segundo o chamado vacinômetro do governo paulista. O balanço desta tarde aponta que 36,3 milhões de aplicações da primeira dose já foram efetuados, da segunda dose 21,9 milhões e mais de 1,1 milhão de dose única e também 169,8 mil doses adicionais, totalizando 59,6 milhões de doses aplicadas. No início de setembro, o estado atingiu a marca de 50% da população adulta com o esquema vacinal completo. Agora, os números se referem a toda a população.
Três em um.
Horas e 51 minutos, girando 5 horas e 52 minutos desta terça-feira. E olha, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele ficou no Brasil na tentativa de arrumar a confusão causada pelo aumento do IOF. Hoje foram registradas altas nas cotações do dólar e do euro e queda no índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Segundo os especialistas em economia, esses resultados se devem, em grande parte, a um risco de calote de uma empresa do setor imobiliário da China, mas em parte também um reflexo do aumento do IOF. O que a gente pode esperar desse aumento do IOF? Um tweet para cada um. Constantino, você começa.
Eu não gosto do aumento do IOF, mas a explicação do ministro é que precisava de uma fonte de recurso, já que tem o gasto inesperado com o aumento do auxílio emergencial, do Bolsa Família, e precisava de uma fonte de recurso. Acho bom que ele fique para explicar e tentar acalmar o mercado, porque foi muito mal recebido pelo mercado, mas esse aumento do dólar hoje, né, e a queda da Bolsa tem muito mais a ver com China e os seus problemas.
Bruna Torloi.
Esperemos que a gente pare de ter um Estado tão inflado e o tempo todo tão associado ao assistencialismo para que um dia, quem sabe, a gente não precise o tempo todo ficar tapando buraco, criando ou elevando tributos que nem deveriam existir, porque são o tipo de tributos que, na verdade, inviabilizam a circulação da riqueza.
Serrão.
IOF no olho de quem não gosta de pagar imposto no Brasil não é refresco. É preciso acabar com essa desgraça de tudo ter que sustentar a roubalheira ou desperdício do dinheiro público.
Piperno, para fechar.
Esse aumento de alíquota deve render algo em torno de 2,7 bilhões de reais, segundo previsão do próprio governo, e ao contrário do que disse o Constantino, não foi um aumento surpreendente de despesas, porque eles têm falado desse auxílio emergencial há muito tempo. Agora, só para que os nossos amigos tenham uma ideia do que isso significa, 2,7 bilhões significam mais ou menos 10% do que o Brasil vai gastar até o final de 2022, com todo o pacote de benefícios dado para os militares do Brasil.
Gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que Paulo Freire é o grande responsável pela deficiência que existe hoje no nosso sistema educacional. Aqui, o sistema educacional brasileiro, vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, quem fala aqui é o Bruno do Espírito Santo, Vitória. Sobre Paulo Freire, eu costumo fazer a seguinte pergunta. Nós tivemos no Brasil o governo do PT, que seguiu toda a cartilha do Paulo Freire. E eu pergunto, houve avanço no Brasil? Os professores foram respeitados? A sala de aula hoje é um ambiente seguro, inclusivo? A resposta é simples. A resposta é não.
Olá, pessoal da Jovem Pan. Tudo bom? Fabiano Silva, de Campos, Rio de Janeiro. Falar que Paulo Freire é exemplo de alguma coisa para a educação é até uma piada, né? Então é uma piada. Brasil amarga últimas posições anos após anos desde que esse homem colocou a mão na educação brasileira. Falar que ele é algum patrono que ajudou a educação só se ajudou a cavar o próprio buraco. Grande abraço.
Sou Benedito Duzzi, de São Paulo, capital, Zona Norte. Eu acho que mais mal que ele foi a Emília Ferreiro, que mudou como você alfabetiza as crianças. Então você tem hoje uma legião de analfabeto graças a essa dupla. E o Paulo, ele trouxe mais a questão da luta de classe, então ficou o professorado mais comunista, abraçou essa ideia. Mas mais mal que ele, sem dúvida, foi Emília Ferreiro. Boa tarde.
Tá aí a opinião dos nossos ouvintes e espectadores que foram lá no Portal da Pan votar na nossa enquete para responder justamente se é Paulo Freire o grande responsável pela deficiência que existe hoje na educação brasileira. 89,9% respondeu que sim, que ele é o grande responsável, e 10,1% respondeu que não, que ele não é o responsável por essa deficiência. Ponto final nessa nossa primeira edição aqui da semana do 3 em 1. Muitíssimo obrigado a Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, a nossa Bruna Torlai e o nosso querido Jorge Serrão. Amanhã, terça-feira, a gente está de volta às 5 horas da tarde, ao vivo por aqui. E, obviamente, te esperando a sua audiência qualificadíssima por aqui. Tchau, gente. Valeu.
Em um Brasil onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Projeto de Lei Paulo Gustavo. Incentivo à cultura ou uma forma de retirar dinheiro do governo. Hoje, 9:30 PM. O secretário especial da cultura, Mário Frias, vai direto ao ponto com Augusto Nunes. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. O Grêmio entra em campo neste domingo em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. O time do sul do país vai ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. e você assiste ao jogo. É isso, assiste a transmissão da TV da Jovem Pan Esportes no YouTube, exclusivo no Brasil para membros do canal. Para assistir é fácil. Basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube por apenas R$ 24,99 por mês. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal da Jovem Pan Esportes. Atlético Paranaense e Grêmio. É domingo, 6:15 da tarde. É na Jovem Pan Esportes no YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse